Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e neste episódio vamos conversar e esclarecer a especialidade de dermatovenereologia com o Dr. Bruno Duarte e a Dra. Margarida Caldeira. O Dr. Bruno Duarte iniciou a sua caminhada pelo mundo médico na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 2008 e 2014, completou o internato entre 2016 e 2021 no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Neste momento é recém-especialista trabalhando neste mesmo centro hospitalar. É pós-graduado em Investigação Clínica, em parceria com a Harvard Medical School e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sendo ainda docente da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas.
Olá, eu sou o José Chapelas e vamos passar a identificação da Dra. Margarida Caldeira. A Dra. Margarida estudou Medicina na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, entre 2012 e 2018. Realizou o seu internato de formação geral no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e está a realizar o seu internato de formação específica, desde 2020, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Por fim, é formadora na Perguntas da Especialidade desde 2019 e é docente também na Nova Medical School desde 2021. Muito obrigado a ambos por estarem hoje aqui no Medicopatias e por terem aceito o desafio. Começo,
obrigado,
então... Obrigado. Começo então pela história da doença atual e por isso pergunto-me como e quando decidiram que queriam seguir uma carreira médica, ou seja, se a medicina sempre foi um sinal presente na vossa pele, desde que se lembram de vocês mesmos, ou terá sido ao invés uma tatuagem que foram desenhando ao longo do vosso crescimento? Doutor Bruno, começamos pela sua resposta.
Obrigado, Jé. E desde já gostei muito daí das expressões da tatuagem presente na vossa pele. Realmente isto é muito criativo. Então é assim, eu da minha parte, digamos que acerca da escolha da medicina, digamos que isso foi algo que se desenvolveu sobretudo no secundário, porque eu entrei para a parte das ciências, para a área das ciências e naturalmente apercebi-me que gostava muito de tudo o que é da parte científica, da parte das biologias e se calhar não tanto da parte das matemáticas. E depois foi um gosto natural, acabei então por encaminhar-me, acabei por pensar, aconselhar-me com outras pessoas na minha vida acerca do mesmo e realmente foi um gosto natural e avancei para a medicina. Isto é algo que penso que seja assim, de certa forma é um pouco difícil, acho eu dizer que aos 18 anos já se tem perfeitamente noção daquilo que se quer ser aos 30, aos 40, aos 50. Eu acho que é uma fase muito prematura da vida, até podíamos agora estar aqui numa conversa se a seleção devia acontecer nessa altura. Mas pronto, eu acho que foi simplesmente assim e se voltares hoje atrás faria exatamente a mesma escolha.
E a Margarida?
Exato.
Olha, o meu percurso não foi assim muito linear. Eu sempre gostei muito da parte da biologia, da matemática. A matemática era assim a minha disciplina de eleição. Sempre gostei muito de ter aquele pensamento muito linear, não sujeito à interpretação que a matemática sempre propiciou. E no final do secundário eu estava ainda muito indecisa, lá está, aos 18 anos eu também acho que é uma altura muito prematura para fazer decisões tão importantes e portanto não ingressei logo pela medicina. Eu sempre tive um gosto pela parte da biologia, etc., mas no secundário eu ainda não estava muito decidida e então acabei por entrar num outro curso no qual estive um ano, que é a Licenciatura para as Ciências da Saúde, na Universidade de Lisboa. Estive lá um ano e contactei com muitas disciplinas da parte médica, nomeadamente a anatomia, a biologia molecular, a farmacologia, e de facto percebi que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu queria para o meu futuro, e então acabei por fazer apenas esse ano nessa licenciatura. Tive mais um ano a fazer melhorias para entrar em medicina, depois entrei e foi um gosto, e foi de facto a melhor decisão que eu podia ter tomado, e não me arrependo minimamente, voltava a fazer tudo outra vez. Portanto, estou muito contente com essa decisão.
Portanto, no fundo, acabam por ser duas tatuagens, diríamos. Não foi uma coisa que nasceu logo desde criança, mas que foi sendo construída.
Exatamente.
E a beleza das tatuagens, ao contrário dos sinais, é que os sinais nós temos de os aceitar, e as tatuagens nós podemos escolher. E depois, ao fim de uns anos, arrependermos-nos.
Mas também os podemos remover.
Também o quê? Desculpe.
Também os podemos remover.
É verdade, é verdade. Não me admiro nada se agora mudassem de especialidade. E lá está, e essa é a pergunta que eu vou colocar a seguir. Doutor Bruno, e porquê dermatovenereologia ou dermatologia?
Pronto, essa foi uma decisão, na minha opinião, mais fácil, ou bastante mais fácil do que a decisão inicial da parte da escolha médica, uma vez que eu, como disse, acho que aos 18 anos não temos perfeita noção daquilo que iremos seguir no curso da nossa vida. Mas essa decisão sim foi bastante mais fácil. Eu queria, e desde sempre me apercebi que queria uma especialidade médico-cirúrgica, ou seja, que permitisse-me não apenas ficar cilindrada a uma parte extremamente médica, nomeadamente com um internamento muito pesado, que é algo que eu não, certamente não gostaria, e por outro lado uma parte muito cirúrgica, pesada, em termos de muitas horas do bloco, também é algo que não me dedicaria provavelmente muito fascínio. Então as especialidades médico-cirúrgicas, e que envolviam muitos procedimentos, foi aquilo que ficou no meu caminho e nas minhas opções de escolha. Oftalmologia, gastroenterologia, dermatologia, foram muito à volta destes eixos de especialidades que eu estive, otorrino, foi muito à volta destes eixos de especialidades que eu estive em escolha. Acabei por falar com alguns colegas de ambas as especialidades, de todas as especialidades, acabei por fazer alguns estágios em algumas delas. E acabei por optar naturalmente pela dermatologia, e mais uma vez também estou completamente satisfeito com a minha escolha.
Isso é uma boa maneira de começar já a cativar a malta. Agora pergunto mesmo à Margarida, como é que também tinha esta ideia da médico-cirúrgica ou foi algo diferente?
Tinha, também eu ao longo da faculdade sempre gostei de dar pontos. Era, a partir do terceiro ano que eu aprendi a dar pontos, apercebi-me que gostava mesmo muito. Mas tal como o Bruno, eu também não gostava dos procedimentos cirúrgicos pesados, estar 3, 4, 5 horas no bloco, isso não me fascinava minimamente, e portanto eu excluí logo à partida as especialidades puramente cirúrgicas, como cirurgia geral, plástica, vascular, etc. E também gosto do ambiente da consulta, portanto eu queria uma coisa que desse um bocadinho, tanto para a consulta como para a parte dos procedimentos. E portanto naturalmente também gostava mais das especialidades médico-cirúrgicas, a oftalmologia também foi uma das minhas opções. Estranhamente também gostava de uma especialidade que era radiologia, que não tinha nada a ver, mas sempre gostei bastante de olhar para as imagens e ver o que é que aquilo poderia ser. Mas depois não me identifiquei muito com o dia-a-dia do radiologista, fiz lá vários estágios, e apesar de gostar de ver as imagens e etc, ainda hoje em dia gosto, não me identifiquei muito com o dia-a-dia do radiologista, estar sempre a gravar relatórios ou fazer as coisas ao computador, e acabei no meu ano comum, acabei por fazer um estágio na dermatologia e adorei, passei imenso tempo no bloco, mas eram sempre procedimentos pequenos, que demoravam meia hora, uma hora no máximo, e portanto fazia-se pequenos procedimentos que são muito interessantes e muito engraçados. E eu acabei, pronto, por de facto apaixonar-me pela especialidade e não me arrependo minimamente. Estou sempre a dizer que foi a melhor opção da minha vida, a melhor especialidade que eu podia ter escolhido para mim, não é? Porque isso depende sempre de pessoa para pessoa, mas de facto para mim foi a melhor especialidade por causa destes motivos.
Muito bem.
Agora apresentaram aí ambos o mesmo argumento. Ah, sim, nós escolhemos porque era uma especialidade médico-cirúrgica, até falando na questão da oftalmologia, etc. E a minha pergunta é: o que é que é mais aliciante para vocês em estarem numa especialidade que é médico-cirúrgica? É a sua versatilidade? É, digamos, um equilíbrio entre a componente médica e a componente cirúrgica que acaba por tornar, se calhar, mais desafiante? Começo por perguntar à doutora Maria, que estava já aqui no seguimento.
Olha, uma coisa que eu gosto muito é que os nossos dias não são todos iguais. Portanto, nós temos dias em que ou estamos na consulta, isto pronto, mais do ponto de vista de um especialista que já tem os estágios todos feitos, internado feito, mas sim, a dermatologia permite uma atividade muito variada. Portanto, quem gostar mais de consulta pode se dedicar mais à consulta, podemos fazer sempre pequenos procedimentos durante a nossa consulta, portanto não é uma consulta que seja só entrevista clínica e exame objetivo, portanto podemos sempre fazer pequenas cisões, biópsias, e portanto a consulta acaba por ser também mais interventiva. E quem gostar também se pode dedicar mais à parte cirúrgica ou mais à parte das técnicas ou à parte da dermatopatologia. Portanto, a dermatologia é uma especialidade que permite ter uma atividade muito variada, portanto não é nada monótona, e isso acaba por contribuir para que os nossos dias sejam bastante interessantes e bastante variados e que nos mantenham sempre motivados.
O Dr. Bruno tem a mesma opinião?
Eu tenho, e acho que até ampliava mais as palavras da Margarida, porque de facto nós encontramos aqui uma polarização de muitos colegas. Nossa, há muitos que fazem, talvez a maioria do bolo faz, tem ambas as atividades, parte médica, parte cirúrgica, mas depois há colegas que se dedicam puramente à cirurgia, com a cirurgia pesada e complexa, estamos a falar de grandes retalhos, grandes excertos, biópsias de gânglio sentinela, e portanto há colegas verdadeiramente, chamam-se cirurgiões dermatológicos, que dedicam-se muito a essa área, geralmente também muito associados à parte da dermato-oncologia, por uma vez que elas estão andam de mão dada, a cirurgia dermatológica, em 90%, pelo menos aquela que é realizada no bloco, em 90% dos casos é cirurgia oncológica, E portanto, e por outro lado, temos colegas puramente médicos que não gostam da parte cirúrgica, ou que não gostam tanto da parte cirúrgica e que ficam apenas aos lasers ou apenas à parte puramente médica de consulta pura e dura. E portanto, é possível mesmo ficar mesmo um dermatologista muito polarizado a uma determinada área, ou então apenas ou a realizar as duas. E por isso é que eu acho que isto é uma das partes da beleza da dermatologia: é isto, é que realmente nós temos um campo de atividades muito, muito, muito extenso.
E pegando nesse campo de atividade extenso, pergunta à Margarida: quais é que são assim então as diferentes valências da dermatologia? Já foram da consulta, do bloco, também dos vários procedimentos que vocês fazem? Como é que é assim esta distribuição?
Portanto, isto ao longo do internato, que é aquilo que eu estou a viver agora, nós fazemos maioritariamente consulta geral e depois vamos tendo os vários estágios. Portanto, vamos tendo estágios de doenças sexualmente transmissíveis ou venereologia, que também é uma parte da especialidade e que é uma área a que os especialistas depois se podem dedicar a fazer, se tiverem esse interesse. E portanto, nós vamos passando sempre pelas várias áreas da dermatologia, não é? Psoríase, úlcera de perna, doença de Hansen, a dermatopatologia, que se calhar muitas pessoas não têm noção, mas os dermatologistas também podem fazer a parte de analisar as biópsias, que é a parte da dermatopatologia. Existe inclusivamente uma subespecialidade que é a dermatopatologia, na qual podem ingressar os dermatologistas e os médicos de anatomia patológica. E portanto, depois de terminar a especialidade, os médicos podem se dedicar a uma área da dermatologia que gostem mais, nomeadamente psoríase, no caso do Bruno, a dermita tópica, como ele já deve explicar, ou a dermatologia pediátrica, as doenças sexualmente transmissíveis, a oncologia, a cirurgia. E portanto, de facto, é uma área que nós podemos escolher aquela que nos interessar mais e dedicar-nos mais a ela.
Se calhar perguntava já ao Bruno então porquê da dermita tópica. Qual é a beleza desta patologia?
É só a dermatose inflamatória crónica mais frequente na população mundial. Pronto, e portanto, uma das que até há muito pouco tempo não tinha propriamente, nos casos moderados a graves, sobretudo, não tinha uma abordagem muito eficaz, e eram doentes que realmente sofrem e continuam a sofrer bastante. E muitas vezes mal orientados do ponto de vista médico. E hoje em dia temos cada vez mais, e isso provavelmente vão-nos perguntar adiante, mas a dermatologia é uma das especialidades, na minha opinião, com mais inovação terapêutica. Não vão dizer que tem mais inovação terapêutica, mas tenho a certeza absoluta que é uma das que tem mais inovação terapêutica, sobretudo nos últimos 20 anos. Se um dermatologista não se mantiver constantemente atualizado em congressos, anualmente, rapidamente perde o rumo à meada com as novas abordagens terapêuticas efetivas que temos. E portanto, e a dermatite tópica é apenas uma destas que tem sofrido esta revolução terapêutica, e hoje em dia temos várias abordagens para oferecer estes doentes, e cada vez mais conseguimos tratá-los eficazmente. E o nosso centro, onde eu e a Margarida trabalhamos, que é o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Hospital dos Capuchos, temos realmente um pool de doentes, e que é cada vez maior nestas novas terapêuticas, e cada vez mais bem tratados.
Certo.
Mas dedico-me também a outras coisas. O meu dia-a-dia não é para dizer uma tida tópica, mas é uma das áreas, sim.
Sim.
Eu ainda queria fazer aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho antes de entrarmos mesmo na vossa vida institucional, que é a questão entre a dermatologia e a dermatovenerologia. Eu gostava de perguntar porque é que toda a gente se refere à dermatologia, só porque é mais fácil dizer, e se a parte da venereologia ainda é uma componente muito presente na vossa prática clínica ou não, Dr. Bruno.
Pronto, o nome correto é mesmo dermatovenereologia. O problema, aqui a situação é que a dermatologia, sobretudo no contexto privado, e penso que seja, e isso é uma fatia enorme do acesso à população em termos de dermatologia, é sobretudo dermatologia. A venereologia é uma especialidade, da dermatologia, que é feita sobretudo a nível do Serviço Nacional de Saúde, até porque o próprio contexto de acessibilidade é muito mais fácil. Fomos uma consulta que é gratuita, que é de regime livre, que é de casa aberta, pelo menos no nosso centro, ou seja, o doente se dirigir ao nosso centro uma terça ou uma quinta-feira de manhã, num horário específico, pode entrar e pode se inscrever na consulta sem sequer ter uma marcação prévia. E, portanto, e a acessibilidade é enorme. Isto é num contexto de saúde pública, é facilmente perceptível o porquê. E, portanto, e depois temos uma... Mas como tudo o resto, a dermatologia é, sai fora das câmaras, meramente a dermatologia privada, praticamente toda, e o resto é a dermatologia pública, as pessoas acabam por conhecer a dermatologia, não é? Não acabam por procurar o venereologista. Mas pronto, na verdade a venereologia é uma atividade de dermatologia extremamente importante, com um pool de doentes enorme também anualmente. O nosso serviço anualmente vê 3 mil doentes anos na consulta de venereologia, portanto, como podem ver, é um número muito, muito, muito grande. E portanto, o nome correto é mesmo dermatovenereologia.
Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. E agora, se calhar, entrando, como o Zé já disse há pouco, mais na vossa especialidade, ia perguntar à Margarida quais é que são, assim, os grandes grupos de patologias com que a dermatovenereologia lida.
Então, da parte da dermatologia, nós lidamos com todas as doenças da pele, das unhas e dos cabelos. Depois, a parte da venereologia dedica-se aos todas as doenças sexualmente transmissíveis. E, portanto, nós temos mais de 3 mil doenças que temos de saber e temos de aprender ao longo do internato e acho que ao longo da vida, não é? Porque não dá para aprender tanta coisa em tão pouco tempo, mas basicamente na dermatologia podemos nos dedicar à psoríase, à dermatotópica, à dermatologia pediátrica, às doenças sexualmente transmissíveis. Depois no nosso centro nós temos uma consulta que penso que é única no país, que é a consulta de doença de Hansen, ou lepra, em que os doentes são encaminhados para nós e, portanto, nós acompanhamos vários doentes com esta doença, maioritariamente casos importados, nomeadamente do Brasil ou de África. E portanto, o que é que nós podemos fazer mais? Dermatologia oncológica, dermatologia cirúrgica, portanto a lista é mesmo muito grande de coisas que nós podemos fazer e depende um bocadinho do interesse individual de cada um. E, por exemplo, no caso da dermatotópica, era uma consulta que nós não tínhamos agora no nosso centro hospitalar, mas passámos a ter para efetivamente conseguirmos acompanhar melhor estes doentes. Mas pronto, penso que depois temos a parte da úlcera de perna, que também é uma área um bocadinho mista nossa, da cirurgia vascular, da cirurgia geral, mas que pronto, também é uma componente forte da nossa consulta. Temos as dermatoses anexiais, que acompanham, por exemplo, os doentes com hidradenite suprativo ou as doenças do cabelo. E a parte da dermatopatologia, penso que já referi também. E pronto, penso que é essencialmente
isso. E chega, não é?
É que
também conseguem dizer 3 mil agora.
Alergologia, não? Exato.
A foto, a dermatoscopia digital.
Exato.
São muitas mesmo.
Sim, nós também, imagino, para motivos para não aborrecermos os nossos ouvintes, também agora estar aqui com a lista das 3 mil, se calhar era um bocadinho denso. Aqui aconselhamos que ponham duas vezes mais rápido, estas próximas 4 horas vão ser interessantes, mas...
Exato. Exato.
Estamos aqui a debitar cada uma delas.
Exato. Não, mas acho que foi uma boa sistematização, dá para pôr tudo mais ou menos em caixinhas e em contexto é que dá para contactar com cada patologia. Eu agora gostava de perguntar ao Dr. Bruno, e a Margarida há bocado na sua explicação até deixou isto mais claro, mais ou menos como é que era a dinâmica dentro do internato, mas depois, se quiser, já podemos voltar aí. Mas eu perguntava ao Dr. Bruno como é que é mais ou menos a constituição da sua rotina semanal. O que é que costuma fazer?
Ok, a rotina enquanto especialista, pronto. Isso depende muito, obviamente, se o dermatologista está em contexto público ou em contexto privado.
Claro.
Em contexto privado, embora existam já alguns centros que estejam a promover alguma diferenciação em termos de consultas, geralmente, ou na maioria dos sítios, penso que ainda seja, sobretudo, uma dermatologia geral. Pronto, acabamos por ver um pouco de tudo. A nível do público, geralmente há uma maior, porque há maior número de pessoas, às vezes há uma maior diferenciação em consultas. A minha semana é faço dermatite tópica à segunda-feira, psoríase à terça-feira, dermatoses anexiais à quarta, onde a Margarida, como já disse muito bem, que é cabelo, hidratante suportiva, unhas. À quinta-feira, cirurgia dermatológica, portanto, voco. E à sexta-feira, dermatologia geral. Isto é a minha atividade semanal no Serviço de Saúde. E depois, à tarde, tenho a minha atividade privada.
E a doutora Margarida, como é que é mais ou menos a sua semana dentro do internato? Já percebemos que vai oscilando conforme os estágios, mas mais ou menos conseguir. Sim.
Ok, então, nós no nosso centro hospitalar começamos a dar consulta de dermatologia geral a partir do quarto mês do segundo ano e, portanto, eu já estou a dar consulta de dermatologia geral sozinha e muitas vezes vou chatear o Bruno quando eu preciso e ele é muitas vezes incomodado para mim porque tenho dúvidas ou o que seja.
Com todo
Mas
gosto.
Uma coisa boa do nosso centro hospitalar é que Nós começamos efetivamente a dar consulta muito cedo e pode ser um bocado assustador, mas é uma coisa que nós temos sempre apoio quando é necessário. Nós vamos sempre bater à porta dos especialistas ou de outros internos quando precisamos de ajuda e, portanto, não estamos de todo desamparados, que é um fator muito importante, porque acho que ninguém se quer sentir sozinho numa situação destas. Mas, portanto, para dizer, portanto, eu já faço consulta de dermatologia geral 2 vezes por semana, geralmente à segunda e à quarta de manhã. À terça-feira, ou estou de banco ou estou a dar aulas na faculdade, na parte da manhã, porque nós no nosso centro hospitalar continuamos a fazer bancos até o final do segundo ano e, portanto, eu estou a fazer bancos de cirurgia geral, maioritariamente na pequena cirurgia, e o meu dia de banco é à terça-feira. Depois, à quinta-feira de manhã, estou em estágio e depois temos a reunião de serviço à meia da manhã, e à sexta-feira também tenho estágio, e as tardes também são todas constituídas por estágios que vão variando ao longo do tempo. Ao longo do ano, especificamente, temos estágios só de 2 meses ou só de 3 meses, e, portanto, ao longo do ano os nossos estágios vão variando, mas é essencialmente isso.
Muito bem. Eu agora, não sei, dava aqui a palavra, se calhar, ao Rafael para intervir.
Obrigado, obrigado.
Estás ansioso?
Obrigado. Eu estou a sentir. Estou. Por acaso estou.
Estás com nistagmo?
Estou atópico. Ia perguntar ao Dr. Bruno, como é que foi o seu processo de diferenciação? Já nos falou da dermita tópica e de outras áreas que gosta de fazer, nomeadamente a psoríase também. Já se foi encaminhando para isto durante o seu internato? Teve alguma influência do seu tutor na altura? Ou foi algo natural?
Não, acho que é muito... Obviamente que tive um tutor, que é a doutora Joana Cabete, que é de dermatoses anexiais, que me prestou um apoio enorme também, como é óbvio. Mas eu acho que isto é tudo um processo muito natural. Não é necessariamente que é uma dúvida, que às vezes eu acho que os internos têm muito, que é se eu ficar com este tutor não vou poder desenvolver as restantes áreas de subespecialidade ou de interesse. Não, isto não é verdade. Isto é muito de acordo com o percurso que o interno gostará de fazer, e portanto não é nada invalida que se tiver um tutor médico que ele possa ir para uma área cirúrgica ou uma dermatologia mais cirúrgica. Isto porque todos nós passamos estágios, todos nós temos a oportunidade de escolher estágios ao longo, também opcionais ao longo do nosso internato. Todos, como a Margarida já disse, todos os especialistas têm todo o gosto e todo o interesse em ajudar os mais novos e serem chateados, entre aspas, às vezes que forem necessárias, e portanto toda a gente ajuda e toda a gente pode se diferenciar naquilo que está de fazer. Não é nada limitativo. E eu, no fundo, foi isto. Acabei por, penso que foi uma coisa quase natural, de começar na parte da dermatite tópica. Comecei a receber vários colegas de fora e até de dentro, e acabei por gostar bastante da área e estar um pouco mais dela, e acabei por ficar com muitos doentes, e como eu tenho agora. A parte da psoríase é a mesma coisa, a parte das dermatoses anexiais era necessária mais uma pessoa porque outra colega estava fora, e acabei por também ficar no grupo. E da parte da cirurgia dermatológica, fiz um estágio fora no Hospital Garcia da Horta, que também gostei bastante, que é um serviço com uma cirurgia muito diferenciada, e acabei também por gostar e por ficar com um tempo bloco para mim. Foi uma coisa natural, que eu acho que é o que geralmente acontece à maioria das pessoas.
E a doutora Margarida, já sente aqui uma seleção natural para uma determinada área, ou ainda não?
Ainda não.
Se bem que gosta de dar pontos.
Ainda só tive estágio. Diz, desculpa.
Se bem que gosta de dar pontos, portanto, se calhar já é um sinal. E aqui,
pontos,
e aqui não era uma piada. Mas sim, estava a dizer.
Gosto de dar pontos. É isso. Não, estava a dizer que, portanto, eu ainda só estou na dermatologia desde o início deste ano. E, portanto, a dermatologia, de facto, é uma área muito vasta. Eu ainda só tive alguns estágios. Tenho gostado de todos. E, portanto, para dizer que ainda me falta conhecer muita coisa antes de decidir aquilo que gosto, mas eu gosto muito da consulta de dermatologia geral e da consulta de urgência, que é uma consulta onde nós vemos doentes que são encaminhados diretamente do serviço de urgência, em que vemos patologia dermatológica assim mais aguda, mais exuberante, e, portanto, para mim, que estou a aprender, ainda é uma coisa que é bastante interessante e que eu gosto muito de ver, mas para já ainda não tenho assim nenhuma área mais que me interesse mais, porque neste momento tenho que me interessar por todas, tenho aprender todos.
Tem sido, exato. Também é bom que assim estamos sempre motivados.
É bom, claro, claramente.
Sim, sim, exatamente.
E agora passamos, se calhar, ao futuro, não é, Zé?
Sim, e se calhar pegava aqui um bocadinho naquilo que o Dr. Bruno estava a dizer ainda há pouco, que era a dermatologia é uma das áreas médico-cirúrgicas de maior inovação científico-terapêutica, certo? Nomeadamente nos últimos 20 anos, foi isso que disse.
Sim, sem dúvida.
Eu gostava, no fundo, de perguntar-lhe porquê.
Pronto. Isso eu acho que talvez mais fácil do que eu começar logo imediatamente com um exemplo. Quer dizer, há 20 anos atrás nós não tínhamos a psoríase, que é uma das doenças crónicas e nomeadas mais frequentes da pele, como sabemos, com várias comorbidades sistémicas associadas. E há 20 anos atrás, um doente com lesões com psoríase estava sujeito apenas às terapêuticas clássicas. Se tivesse uma psoríase moderada a grave que não resolvesse com uma supressão clássica ou com fototerapia, provavelmente não teríamos muitas mais coisas a oferecer. E hoje em dia, mesmo para os casos mais difíceis, em 50% dos casos é conseguível atingir aquilo que nós chamamos de PASI 100, ou seja, uma pele limpa ou quase limpa. Em 20 anos conseguimos mudar radicalmente a vida destes doentes, e portanto isto já mostra a inovação terapêutica nesses casos. A dermatologia oncológica, um doente com melanoma há 12 anos atrás, com um melanoma avançado, provavelmente metastizado, provavelmente tinha uma expectativa de 6 meses de vida, ou ao final de 6 meses de vida. Hoje em dia, com as novas terapêuticas, com a imunoterapia e com as terapêuticas-alvo, quase 50% destes doentes são vivos ao final de 5 anos. Nós estamos a falar de mudanças radicais a nível de tudo o que é da dermatologia. E mais uma vez, eu acho que é mesmo uma das áreas mais com maior inovação científica ou terapêutica, e todos os anos, ou 2 em 2 anos, saem terapêuticas novas altamente dirigidas e eficazes. E isto é realmente preciso estar constantemente em cima da dermatologia.
Ei, agora faço se calhar a mesma pergunta à Margarida. Como é que vê? Também foi um dos motivos pelos quais quis ir para a dermatologia, ou não sabendo que era uma área na qual podiam vir novas terapêuticas e esse tipo de coisas?
Olha, eu quando escolhi não tinha noção que havia tanto investimento e que havia tantos novos fármacos a surgir, para mim, quase todos os dias, não é? Como ainda estou a aprender. Mas de facto, uma coisa com que me tenho deparado é que existem imensos fármacos biotecnológicos dirigidos para várias doenças na dermatologia, nomeadamente na psoríase. Existem imensos biológicos pelos quais nós podemos escolher e que podem ser mais ou menos adaptados consoante o doente. E uma coisa que eu acho sempre imenso engraçado, muito engraçado, é que têm sempre nomes muito esquisitos. Nunca fazem um biológico com um nome que seja minimamente fácil, porque depois nós temos de saber, não é? O nome do fármaco em si, o nome comercial, que é muitas vezes como as pessoas falam entre, os dermatologistas falam entre eles sobre os biológicos, é sobre o nome comercial. Depois nós temos de ver, sim, esse é aquele outro que ataca a molécula X. E portanto, do ponto de vista de quem está a aprender, é de facto bastante desafiante, porque são muitos fármacos que nós temos de aprender e que são dirigidos a moléculas diferentes, mas são fármacos que são ótimos para os doentes. Nós vemos efetivamente melhorias em num curto espaço de tempo e com muito poucos efeitos secundários, o que é bastante gratificante, porque se vocês conseguirem imaginar um doente que tenha uma psoríase grave ou uma doença de pele grave que o incapacita de trabalhar, muitas vezes são doentes novos, se nós conseguimos oferecer um fármaco que lhes transforma completamente a vida em 2-3 meses, é uma coisa que é mesmo muito gratificante de se ver. E eu acho que é mais uma das coisas que me apaixona na dermatologia, efetivamente a forma como nós conseguimos ajudar os nossos doentes. E portanto, venham todos os biológicos que tiverem de vir, que eu aprendo-os todos só para saber que conseguimos ajudar melhor as pessoas.
Qualquer dia são 3 mil biológicos também, não é?
Qualquer dia, se calhar são. Mas pronto.
Agora também te queria aqui... Zé, faz tu.
Não. Nós tínhamos aqui uma pergunta que temos bastante curiosidade, que é, em primeiro lugar, qual é o papel da inteligência artificial e depois mais no geral, e que outros desafios é que terão de enfrentar na dermatologia? E no fundo é se isto vai diminuir o número de dermatologistas no futuro ou se vai exponenciar e expandir a especialidade? Se calhar começa agora com o Dr. Bruno.
A inteligência artificial claramente vai ser um apoio e uma ferramenta fundamental na dermatologia, na minha opinião, nos próximos 10, 20 anos, quando começar a ser realmente implementada. Em termos de substituição de dermatologista, isso para já é uma coisa que a curto e médio prazo será impossível, e temos vários papers já publicados nessa área que mostram que até inclusive basta fazer um pequeno traço azul junto a uma lesão que isso vai confundir de imediato a inteligência artificial. E portanto, ainda essa parte acho que ainda não estamos aí. Agora, em termos de apoio logístico à decisão do dermatologista, eu acho que sim. Eu acho que um próximo passo no futuro que eu gostaria de ver era a implementação de, nos dermatoscópios que nós temos, de apoios de sistemas de algoritmos de inteligência artificial embutidos, que nos permitissem dar uma percentagem daquelas não serem malignas ou serem benignas. Eu acho que isso será algo mais sensato. Agora, para já, substituição garantidamente, pelo menos a médio prazo.
O que é médio prazo? O que é médio prazo?
Pelo menos nos próximos 20 anos. Eu fiz há pouco tempo fiz uma apresentação sobre isso e tive que falar com algumas pessoas também sobre isso. E não me parece que para já seja algo que nós sejamos propriamente preocupados, sobretudo até porque são, e até porque isso está a ser muito. Essa inovação terapêutica nessa área está a ser feita também com dermatologistas, precisamente para conseguir criar algoritmos que suportem efetivamente e que nos apoiem efetivamente a decisão. E não apenas que nos venham a substituir, porque isso não faz sentido. O algoritmo de inteligência artificial não colhe a história médica, não colhe os antecedentes do doente, não vê o doente de cima a baixo, portanto não, para já não é uma substituição, um apoio.
Exato, pode ser, e corrija-me se não concordar com as minhas palavras, é um mecanismo preciso numa determinada área, nomeadamente para analisar certos padrões, mas depois toda a visão do doente de forma holística tem de ser sempre feita por um dermatologista. A doutora Margarida concorda com a opinião do doutor Bruno ou tem diferentes contornos na sua resposta?
Não, concordo plenamente. E queria só acrescentar que nestes algoritmos de avaliação, por exemplo, das lesões pigmentadas, pode surgir sempre uma percentagem que diz lá 5% de possibilidade de ser um melanoma. E nesse caso as pessoas têm de ir ao dermatologista. Portanto, muitas vezes estes algoritmos de inteligência artificial, até já existem alguns que se podem tirar na App Store, no Google Play, que faz o screening do sinal e diz, isto é 90% um nevo melanocítico, 10% percentagem de ser um melanoma. E o que é que as pessoas fazem quando veem essa percentagem, por muito mais pequena que seja? Se calhar vão correr ao dermatologista confirmar o que é que aquilo é, nem que seja para pedir para tirar e depois se avaliar. E, portanto, o papel do dermatologista neste nunca pode ser substituído, não só pela parte holística do doente, como referiste muito bem, mas também pela parte da confirmação daquilo que a inteligência artificial está a dizer.
Por acaso, só que eu achei engraçada essa visão de, eu nunca tinha pensado nisso, no já ter uma app e depois em casa ver o próprio sinal. Eu estava a pensar que tínhamos de ir. Okay. Isso é engraçado.
Agora estava a te imaginar que o telefone, não é? Era melhor. Exato. Teres dito isso. Mas para terminar aqui a nossa história da doença atual, queríamos perguntar-vos conselhos para internos. Eu posso começar com o Dr. Bruno. Para quem está a pensar em ingressar em dermatologia ou ainda está durante o curso de medicina ou mesmo interno da formação geral, o que é que lhe aconselha para se preparar ou para esta especialidade? Para já tem que ter boa nota, não é? Mas pronto.
Sim, é um bom começo. Pronto, mas tirando esta parte da boa nota, que isso é fundamental, pelo menos em si nos últimos anos, primeiro, saber que esta é uma área de uma dermatologia, uma especialidade muito vasta, com muitas áreas de interesse e que eu acho que a maioria das pessoas consegue encontrar algo que gosto de fazer, algo mais cirúrgico, algo mais médico, as duas. Tem que saber que é uma especialidade com um turnover muito elevado, ou seja, estamos a falar com uma especialidade constantemente com muitos doentes, e a Margarida sabe disso, a nossa vida é extremamente agitada durante o nosso período das consultas, e portanto, e a mesma coisa nas cirurgias, como são cirurgias na maioria dos casos não demasiado demorados, o turnover de doentes também é muito alto e portanto têm que estar preparados para um ritmo de trabalho, uma velocidade de trabalho relativamente alta. Isto é válido tanto no público como no privado e não há diferenças. Depois têm que não estejam à espera, ou seja, não vale a pena chegar a dermatologia à espera de ser o salvador da pátria, que é o doente que vai tratar aquele médico que vai tratar o pneumotórax hipertensivo ou reanimar aquele doente em choque. Não é isso que nós fazemos e não é isso que queremos fazer. E portanto, agora, se querem interferir positivamente de forma muito, muito, muito grande na qualidade de vida dos nossos doentes, com doentes que ficam muito agradecidos mesmo quando nós fazemos algo bom por eles, se querem prevenir futuras complicações de doenças, se querem prevenir futuras doenças metastáticas por diagnosticarem cânceres cutâneos relativamente cedo, aí sim eu acho que é uma boa especialidade.
E agora, no fundo, a mesma pergunta para a Margarida, também, estando ainda no internato, o que é que recomenda à malta que está a pensar em ingressar também?
Olha, uma coisa que eu me apercebi só depois de entrar na especialidade é que, para além de ser muito exigente do ponto de vista do conhecimento, é que também é muito exigente do ponto de vista do currículo. E, portanto, nós, para termos os pontos máximos no currículo no final da especialidade, temos de ter publicados 8 artigos com o primeiro autor em revistas indexadas, se não forem indexadas têm de ser 16. Temos de fazer 9 apresentações em congressos, portanto ao longo do internato, também para termos os pontos máximos, e apresentar entre 6 a 12 posters. E portanto isto para dizer que nós temos um trabalho de currículo muito exigente, temos de fazer muitos trabalhos, mas o facto de estarmos eu e o Bruno estamos num centro com muitos doentes e que vemos muita patologia e portanto conseguimos fazer trabalhos não só de casos interessantes que vemos, como também casuísticas que podemos publicar dos nossos vários tipos de consultas. Uhum. E portanto facilita-nos estar num centro tão grande, porque temos sempre muitos trabalhos para publicar. Mas isto para dizer que é uma especialidade exigente, não só do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista teórico, porque são mesmo muitas doenças e não é só ver borbulhas, há ciência em ver borbulhas. E depois também temos a parte então do currículo, que é uma coisa que as pessoas têm de ter noção, é que vão ter sempre trabalhos para fazer, casos para apresentar, trabalhos para enviar para os congressos, trabalhos para apresentar nas reuniões de serviço. E portanto, não só do ponto de vista do conhecimento, mas também do currículo, é uma especialidade bastante exigente.
Pronto, e acho que podemos dar por concluída a nossa história de doença atual. Está bastante, está bastante completa. E passamos então para os nossos antecedentes pessoais. E pegando um bocadinho nesta exigência curricular, lá está, faço uma primeira pergunta ao Dr. Bruno. A dermatologia é uma das áreas com maior inovação, exige um grande acompanhamento de congressos e cursos a nível internacional, e assim o viajar em trabalho é algo que o Dr. Bruno acaba por fazer com frequência. No fundo, a nossa pergunta é: como é que organiza as suas estadias neste contexto de forma a maximizar o aproveitamento que tem a nível profissional e pessoal durante estas viagens, no fundo juntando o útil ao agradável?
É, exatamente. Portanto, isso é algo que nós fazemos com alguma frequência, quer dizer, sobretudo em contexto pré-pandemia, não era? Que era algo que fazíamos com alguma frequência, de modo a manter-nos constantemente atualizados. Aquilo que nós tentamos sempre fazer, e que é na prática, é quando vamos a um determinado sítio, os congressos geralmente são das 8 às 4 ou das 8 às 5, durante o dia aproveitamos o congresso e a partir das 5 da tarde aproveitamos para conhecer um pouco a cidade onde nos encontramos.
It's a free world, sempre... baby.
Exatamente. Mas acho que é um pouco isto. Agora, acho que sim, como estamos constantemente a necessitar deste tipo de acompanhamento científico, acabamos por ter esta oportunidade de viajar em trabalho, sim, é verdade.
Uhum. E só queria acrescentar, qual é que foi o sítio já agora que mais gostou? Ou onde sim. Isto foi melhor? Ou seja, onde esta relação entre o congresso em si e o sítio em si foi quase mágico?
É difícil. O último que gostei bastante foi Milão.
Milão. Tinha piada se dissesse Paris e depois, porque tinha passado ali das 5 às 8 na Disney.
Não, mas pronto. Paris vou este ano ainda.
Vai este ano? Então, olha, fica aqui o meu conselho. Fica aqui o meu conselho.
Muito bem. Agora pergunta à Margarida se também viaja em nome do trabalho ou assume a espreguiçadeira, as cestas e os caldões, se bem que isto seria o equivalente de um pneumologista fumar. Qual é que foi assim a sua última viagem?
Olha, infelizmente eu comecei o internato e começou o Covid. Portanto, a parte dos congressos e de ir ver congressos fora ainda está muito limitada, ainda só fui a um ou outro. E, portanto, infelizmente não tenho assim nenhum sítio que possa contar que tenha sido, pronto, fora do normal. Uhum. Tenho tido muitos congressos online, portanto tem sido muito congresso de sofá.
Exato, vai ao congresso e depois dá uma voltinha aí.
Exato, dou uma volta aqui ao pé de casa.
E mete para o lado.
Exato.
Mas pronto, agora que felizmente a parte da pandemia está melhor, estou muito ansiosa para que voltem essas iniciativas e essas viagens.
Muito bem.
E agora, relativamente a uma parte mais séria, o Dr. Bruno fez uma pós-graduação em investigação clínica, lá está, em parceria com a Harvard Medical School e com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, como já tínhamos referido. E quais foram as principais vantagens de ter feito essa pós-graduação e quais é que no fundo foram as skills que aprendeu durante a formação?
Portanto, essa pós-graduação teve vários objetivos, não apenas só a formação em investigação clínica, mas também leitura crítica de artigos, leitura crítica de estudos científicos, o próprio networking, também um objetivo que é muito promovido pelos americanos e, portanto, que também foi promovido entre nós. Aliás, na minha pós-graduação tinha médicos de todas as especialidades e ainda hoje falo com muitos deles e, portanto, eu acho que foi uma iniciativa extremamente agradável em vários sentidos. Para a dermatologia, como eu referi, é uma sociedade com muita inovação científica, temos vários ensaios clínicos a decorrer, eu sou investigador principal num deles e, portanto, isto desejo logo dar-me bastante apoio para esta crítica, para ter este espírito crítico para os artigos. Algo que desde logo que nós nos apercebemos quando começamos a fazer pós-graduação é que os métodos num estudo são realmente importantes e ao passo que antes da pós-graduação e ao resumo e ao abstract ficava relativamente satisfeito em alguns dos casos, hoje em dia claramente percebemos que os métodos são algo que temos que parar e temos que ver e não podemos pular por cima diretamente para os resultados, porque facilmente se os métodos não estiverem bem construídos é muito fácil, não digo agravar, mas omitir ou conduzir o estudo para os resultados que nós queremos.
Certo. Agora tinha aqui uma pergunta um bocadinho diferente para a Margarida. Sabemos que fez um intercâmbio em Itália que durou cerca de um mês, em Palermo, certo? É. Só que ao contrário dos portugueses, os italianos são um povo que não toca muito no álcool, não é?
Para as mãos, não. Portanto, sim, eu fiz um intercâmbio em Palermo.
Tocam nos dois sítios, não é?
Exato, os italianos é mais o álcool de beber. Porque eu ia fazer um estágio em endocrinologia durante um mês, só que quando cheguei lá ia então encontrar-me com o médico endocrinologista e o médico endocrinologista estava de férias durante o mês inteiro. E portanto acabei por ficar no Serviço de Medicina Interna, que também é um sítio ótimo para se aprender. E quando estava no Serviço de Medicina Interna fomos ver o primeiro doente, acompanhada com o meu tutor. Vimos o doente e tal, fizemos exame objetivo, palpação abdominal e no fim eu estava a querer desinfetar as mãos, assim com as mãos no ar, como nós costumamos fazer sempre durante a faculdade, e andava à procura, olhava para todo o lado para ver onde é que estava o desinfetante das mãos, onde é que estava o álcool gel. Isto foi num período antes da pandemia, mas nós cá em Portugal temos sempre um desinfetante em todas as camas. E portanto, depois de ver esse primeiro doente, eu andava à procura, não encontrava lá nenhum, nem nas camas, nem no quarto, nem no corredor. Às tantas perguntei lá a um outro médico que estava connosco se onde é que estava o gel desinfetante, onde é que eles desinfetavam as mãos. E ele ficou a olhar para mim com um ar assim muito espantado, mas queres o quê? Um álcool para desinfetar as mãos? Eu acho que nós temos isso ali num armário escondido, não sei onde. E eu lembro-me, fiquei assim a olhar para eles com um bocado ar de pânico, mas como assim, vocês não lavam as mãos entre doentes? Não sabem o que são as infecções hospitalares? Portanto, fiquei assim um bocado incrédula e eles lá foram buscar o álcool gel para eu desinfetar as mãos, sempre com um ar assim, mas esta aqui é um bocadinho estranho.
Sim, ou olhar picuinhas.
Exato, olhar picuinhas, esta aqui que ela vai nos entre-doentes.
Como é que as bactérias passam?
exato. E eu lembro-me que depois até tive uma discussão com um deles. Exatamente por causa da parte das infecções hospitalares, andámos a transmitir micro-organismos entre doentes, e ele disse, pois, para isso é que temos os antibióticos, e eu, está bem, mas se calhar podemos tentar prevenir essa parte, não sei.
Pois a Itália naqueles quadros, sempre a vermelho muito escuro, sempre.
Exato, mas, especialmente na Itália do Sul, portanto eu estive em Palermo, que é na ilha da Sicília, que fica mesmo no sul, eu acho que pronto, nessa parte é assim... especialmente um bocadinho diferente neste âmbito. Mas pronto, isto foi tudo antes da pandemia e portanto eu presumo que agora já existe álcool gel em todo o lado, mas pronto, foi assim uma situação muito, muito caricata.
No fundo eles acreditam na integridade da pele, não é? Para não passar as bactérias também.
A função barreira, é verdade, é muito importante, mas que em algumas pessoas está comprometida.
Pois é. Forças é, força.
Eu agora tinha aqui mais uma pergunta para o Dr. Bruno, uma última, que é: para além de medicina e durante 15 anos tocou clarinete, o que é que o encantou no clarinete e onde é que tocou enquanto clarinetista? Espero não estar a dizer aqui nenhuma, ou seja, enganar na intuação.
Não, clarinetista. Não, não, é clarinetista, é mesmo isso. Fiquei desde os 8 anos até aos 23, 24, em que pronto, na altura, e depois devido ao trabalho na Faculdade de Medicina, como todos sabemos o pesado que consegue ser, acabei então por não conseguir conciliar mais com os horários dos ensaios e acabei por abandonar. Mas durante todo esse tempo sim, toquei, foi numa banda de banda musical, que era a banda, agora vou dizer o nome por extenso, mas banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amojau, pronto. Era em que tínhamos regularmente vários concertos pelo país fora. Pronto, e foi um momento muito engraçado na minha vida. Eu acho que a música realmente é muito importante na formação até das crianças e adolescentes. Eu acho que contribui de algum modo para o desenvolvimento em vários níveis. E ainda hoje tenho um clarinete em casa, claro que já não toco nele há imenso tempo, mas eu acho que a música é realmente importante para a formação e acho que é um complemento ótimo para o nosso desenvolvimento a vários níveis. Acho que sim, acho que é muito importante.
Deu-lhe ali também uma capacidade de autodisciplina, de treino.
Sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que realmente ajudou bastante.
Pois ali no PNA sentir ali a influência do clarinete. Mas eu gostava de fazer aqui uma última pergunta à doutora Margarida. Lá está, a doutora Margarida confessou-nos não ter muitos hobbies devido ao trabalho. Não. Que é devido ao trabalho que não consegue arranjar muito tempo, certo?
Sim, portanto, a atividade assistencial no serviço geralmente é das 8 às 4, mas depois, como vos disse, existe muito trabalho por trás, portanto, muito currículo para fazer, 3 mil doenças para estudar, portanto, acaba por sobrar Sim. pouco tempo para os tempos livres, mas Sim. quando tenho, eu tenho, gosto muito de música.
Peraí, doutora Margarida, que eu ia fazer aqui uma ponte, mas ai, força, gosta, não, mas tudo bem, gosta muito de música, se calhar que
gosto muito de música, mas é no sentido de ouvir, não, ouvir. Nunca... nenhum instrumento, aprendi piano até o 5º ano, mas quer dizer, isso não sabia de nada. Gosto muito de ouvir música, especialmente música dos anos 80, e a recomendação que eu vou deixar é exatamente dessa altura. E ouço música para todas as ocasiões, quando estou feliz, quando estou triste, quando estou chateada, quando tenho de estudar, quando tenho de trabalhar, quando estou a tomar banho. E portanto a música é um grande escape e é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito de fazer nos meus tempos livres ou até quando estou a estudar. Mas é também tenta arranjar tempo para fazer exercício, apesar de às vezes ser difícil e faltar alguma motivação. Mas pronto,
agora eu ia só dizer que isto aqui no fundo são tudo desculpas. Até podiam pensar que este trabalho é na área, eu não me estou a referir especificamente à falta de tempo, são tudo desculpas, porque podiam pensar que este trabalho é na área da dermatologia, mas não. Este trabalho, no fundo, é um voluntariado que a Margarida faz na sua própria casa, onde decide resgatar gatos e dar-lhes uma nova vida. Quantos gatos é que já tem? E quem é que são estas criaturas que têm um equilíbrio muito peculiar entre a distância e a proximidade humana e pelas quais têm, imagino, grande afeto?
Ai, tenho um afeto enorme. Eu adoro animais, no geral. Sempre pedi para ter animais à minha mãe, mas ela sempre me negou. Até há uns anos atrás, em que decidimos que íamos adotar um gato. E então adotámos um gato de rua, que fomos buscar lá perto da nossa casa. E, portanto, só depois tínhamos um gato e depois o problema era que o gato ia ficar sozinho. E então arranjámos mais um gato. Arranjámos uma gata para fazer companhia ao gato. E, de facto, são animais espetaculares, são animais extremamente ternurentos, quando querem. Mas eu... quando querem, é que exatamente. Esse é o fator limitante.
Essa é a relação.
Exato. Quando querem, quando não querem, não querem todo nada connosco, mas Sim. são animais que eu adoro.
Mas gosta disso? Dessa dualidade?
Gosto, porque assim
é um
também só dou quando eu quero.
É isso que queres dizer?
Exato, é isso, é o médico ou cirúrgico, no fundo é aquela, às vezes quer, mas às vezes não quer e eu estou ok com isso.
Exatamente.
Isso é quase psicanalítico.
Ah, sim. E depois são animais muito independentes e, portanto, não é preciso estar a ir com eles à rua, portanto, eles são independentes nesse aspecto. E depois houve uma vez que eu estava de férias em Braga com o meu namorado e estávamos a sair do hotel para ir jantar e começo a ouvir um miado, isto assim numa noite de chuva, começo a ouvir um miado, e eu, ai meu Deus, o que é isto? Tenho de ir salvar esta criatura, coitadinha. E então olhei para debaixo de um carro e veio um gato ter comigo. E eu pensei, oh, meu Deus, eu não consigo deixar isto. é um sinal, eu não consigo deixar este gato aqui sozinho, coitadinho. Então peguei nele, não queria saber se ele tinha pulgas, carraças, o que seja. Depois eu punha corticoide naquilo que aparecesse. E então peguei nele, levei-o para o quarto do hotel, ele ficou lá na casa de banho, assim escondido, para as pessoas do hotel não verem. E pronto, cuida dele, liguei lá para um hospital veterinário de Braga. Infelizmente veio uma enfermeira impecável lá ter connosco, ver se o gato estava bem, etc. Trouxe comida, trouxe uma caixinha de areia e pronto, e eu depois trouxe o gato comigo para casa, veio diretamente de Braga para Lisboa e está comigo desde sempre.
Depois teve só de tratar da sarna, não é? Que é também uma das 3 mil doenças.
Hipermetria.
É uma das 3 mil doenças, mas não também. É. A sarna dos humanos não é a mesma da sarna dos animais. A nossa é só nossa. Só os humanos que nos podem transmitir. Sim.
Então nós, é isso, nós nem podemos acusar, tipo, apanhei do meu cão. Não, tiveste mesmo com alguém sarnento.
Exatamente. Ou através de alguma toalha, lençóis, roupa, ou o que seja. Mas eles, os animais podem passar as pulgas, as carraças, essas coisas todas. Mas a sarna já não. Isso já não, okay, já não os okay.
Então
não dá.
Então, olha, peço imensa desculpa, ainda não estudei. Eu pensava que era o mesmo bicharoco. Doutor Bruno, queria acrescentar alguma coisa?
Não, estava a dizer à Margarida se tinha de permetrina depois para as pulgas.
Exato. Não foi preciso. Ele era um menino muito lavadinho. Felizmente.
Muito bem, então agora é uma boa altura de passarmos ao exame objetivo, já que terminámos estes antecedentes pessoais com uma bela e bonita história. Isto é um jogo onde vos damos duas opções e têm de escolher uma, sem qualquer tipo de compromisso. Posso começar com o Dr. Bruno? Vou-lhe pedir para escolher entre dermatologia ou dermatovenereologia.
Ao menos é uma fácil, dermatovenereologia.
Muito bem, não sei. Esta, Zé, fazes a próxima? Não sei.
Espero que a minha
polémica
também seja assim tão fácil.
Eu acho que é polémica. Diz lá, Zé.
Se calhar eu faço aqui esta pergunta à doutora Margarida, que é dermite ou dermatite?
Isso é um assunto muito engraçado entre dermatologistas, mas eu prefiro dizer dermite.
Ok. E o doutor Bruno, por curiosidade?
Essa é mais difícil. Essa é mais desafiante, porque há uns que, como a Margarida disse, há dermatologistas que gostam mais de dermite, outros que gostam mais de dermatite. Eu pessoalmente, quando é controverso, aceito as duas e portanto aceito as duas. E portanto já utilizei as duas, inclusivamente.
Certíssimo. Esta agora para o Dr. Bruno, mas acho que vai ser fácil. Pitiríase ou psoríase?
Psoríase.
Muito bem.
Doutora Margarida, médica ou cirúrgica?
Ui, não dá para escolher o meio, médica ou cirúrgica? Não? Opa,
não.
Então,
é, exatamente.
Então médica.
Ui, os pontos, tanto amor por pontos que agora se desvaneceu. Não estou a brincar.
Não, mas eu meto lá uns pontos no meio da consulta.
Ah, muito
assim,
bem.
Assim, escondidos.
Bem visto. Agora para o Dr. Bruno, falta transversal ou oboé? Vai ter que escolher entre os seus concorrentes.
Epá, essa aí é difícil.
Oboé.
Mas é só porque é o mais próximo do clarinete.
E no fundo aqueles os flautistas do grupo musical dos Ambojal eram um bocado irritantes também. Doutora Margarida, Margaridas ou mal me queres?
Margaridas.
Muito bem.
Ok, tenho aqui uma para o Dr. Bruno. Ser entubado por um anestesiologista ou por um dermatologista?
Tiveram mais chance de ser tomados por um dermatologista ainda no final de 2020, no Covid, mas acho que é por um anestesiologista. Eu, se fosse a mim, preferia.
Muito. Eu também.
Muito.
Doutora Margarida, sashimi ou gunkan?
Gunkan, definitivamente. É. Aqueles braseados. Adoro.
Sim.
Se calhar eu vou terminar aqui com.
Vamos.
Pode ser para os dois: cães ou iguanas?
Cães.
Cães,
ok. Que agora as iguanas estão na moda, mas pronto.
Exato, estão na moda. Pá, lá tá.
Não gosto muito da pele deles. Estou a brincar.
Não têm boa integridade. É.
Têm demasiada integridade. Uma pele muito espessa.
Depois vocês não têm trabalho com iguanas, não é? Depois era mais.
Sim, mas eles no fundo, as iguanas até são interessantes porque simulam ali certas patologias dermatológicas, nomeadamente as patologias descamativas. Em certos períodos do mês, portanto, sim, em termos profissionais, eu acho que era interessante. A Sara é que está a rir imenso, porque a Sara pediu-nos. Eu adoro dermatologia, eu quero muito que este episódio saia. E Sara, de nada, Sara. Completamente maluca por dermatologia. Vamos então.
E iguanas.
Vamos então passar aqui à nossa última rúbrica, que é a hipícrise. Rafa, em que é que consiste?
Que é a nossa penúltima rúbrica, Zé.
A penúltima.
Não te esqueças que ainda vem música dos anos 80. No fundo, vamos pedir-vos para resumir a vossa especialidade em breves palavras. Pode começar o Dr. Bruno. Para cativar os eventuais futuros dermatologistas.
Em breves palavras, portanto, em poucas palavras, talvez inovação terapêutica, transversalidade de áreas. Ritmo muito rápido em termos de consultas e cirurgias, e na grande generalidade das pessoas lidamos com colegas que são realmente simpáticos e que estamos todos a ajudar uns aos outros, e portanto em geral acho que é uma especialidade que toda a gente vai encontrar alguém que gosta, algo que gosta de fazer, e vai sentir-se em casa, acho que sim. Uhum.
E a Margarida, qual é a hipícrise que deixa aos nossos ouvintes?
Então, é uma especialidade médico-cirúrgica, que acho que é uma coisa que muita gente não tem noção, que nós de facto temos um componente cirúrgico muito importante. Temos uma atividade muito variada, portanto os nossos dias não são nada monótonos. Quem acha que nós só andamos a ver borbulhas e sinais é porque não conhece a especialidade, e convido a virem passar um dia connosco se tiverem esse interesse. Uhum.
Força,
e só. Temos a Sara, se quiser, estás sempre convidada.
Obrigada.
E temos também muitas técnicas, portanto, não só para além da cirurgia e da consulta, podemos fazer laser, criocirurgia, pequenas decisões, portanto, temos sempre pequenas coisinhas com que nos podemos entreter durante a nossa consulta. E currículo durante o internato. Pronto, só para ressalvar essa área mais uma vez.
Uhum. E passamos aqui para a nossa, agora sim, última rubrica, que é terapêutica, e gostava só de dizer que ouvimos a voz da Sara pela primeira vez neste podcast, o que é completamente fascinante ao fim destes episódios. A Rita vamos guardar para episódios posteriores, que é também para manter o suspense. E no fundo, a terapêutica, nós pedimos recomendações culturais a ambos, nomeadamente um livro, uma música, um álbum ou uma banda, e um filme ou uma série. Se cá começamos com o Dr. Bruno. Que livro nos recomenda?
É o livro que eu li mais nos últimos anos, que é o Bolonha, Dermatology.
Okay.
Foi o único que eu li. Portanto, é o que eu recomendo, efetivamente, porque é a vida da dermatologia, é o que nós mais vemos ao longo do internato, e é o que a Margarida irá ler nos próximos anos. Provavelmente o único.
Se calhar a Sara era melhor comprar já esse livro, não é?
Exato. Recomendo.
Para além da Bíblia, Sara, também o Belém. E uma música, um álbum ou uma banda, Dr. Bruno?
Uma música. Talvez, já que estamos a falar na linha do tal clarinetista, recomendo ouvirem o Benny Goodman, que é um dos maiores clarinetistas de sempre, de jazz. E portanto eu acho que mesmo para quem não gosta muito de música clássica, aquela coisa da parte do clarinetista muito desassociado, eu acho que vale a pena ouvir, pelo menos no YouTube, uma ou duas músicas, eu acho que vão gostar bastante, eu acho que sim, já que estamos na linha do clarinetista.
É engraçado essa recomendação, pouco vulgar. E um filme ou uma série?
Eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial, pronto, é algo que eu já vi praticamente todos, que eu tenha conseguido encontrar. Talvez o Pearl Harbor e o Saving Private Ryan sejam dois dos meus favoritos. Em termos de série, Os Sopranos.
Os Sopranos.
Muito bem. E agora chega a vez da Margarida. Guarda a música então, para o então... fim, já que estamos assim, então todos estão ansiosos.
Sim, sim, vou deixar o suspense. Vou deixar o suspense. Em termos de livros, bom, tenho lido muito o Bolonha, mas assim, saindo aqui um bocadinho da parte da dermatologia, um dos últimos livros que li quando tinha tempo foi o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. É um livro português que faz pensar. Porque, de facto, só o título, para onde é que vão os guarda-chuvas? Todos nós perdemos guarda-chuvas, sabemos para onde é que eles vão? Não. Portanto, aquilo é uma história muito interessante que, de facto, faz pensar sobre aquilo que eles contam e que muitas vezes se aplica à nossa vida em geral e, portanto, recomendo ler. Depois, em termos de séries, a minha série preferida até agora, séries porque eu vejo mais séries do que filmes, é o Breaking Bad. Que, pronto, acho que quase toda a gente conhece e também é uma série que a mim me fez muito pensar sobre a influência das circunstâncias da vida na personalidade de uma pessoa, nas atitudes que uma pessoa tem de ter, não é? Na sua vida para conseguir superar essas circunstâncias e, portanto, acho que é assim uma série que está super bem feita, acabou na altura ideal, portanto, não ficou a prolongar-se ad eterno só para ter mais visualizações, que acho que é uma coisa que acontece muito com as séries de hoje em dia.
Saiu o filme ano passado, por acaso.
Pois saiu, sim, o Longo Caminho. Mas pronto, também foi só um filme.
Foi. E foi uma boa conclusão, eu gostei. Eu também gostei também muito gostei. Da série da Breaking Bad, gostei muito mesmo.
Também gostei muito do filme, dá de facto ali algum closure, não é? Daquilo que acontece
sim.
depois.
Sim,
e depois, em termos de música, tchan. Pode não parecer, mas a minha banda preferida são os Guns N' Roses. Porque, se calhar, para quem não conhece muito bem, tem a ideia que os Guns N' Roses é uma banda só de rockalhada, e é muito, mas eles têm músicas que são muito interessantes, tanto do ponto de vista instrumental como do ponto de vista da letra. Têm letras que são, na minha opinião, muito profundas e que nos fazem pensar também. Eu gosto assim deste tema de fazer pensar sobre a vida, sobre as coisas, e assim a minha música preferida deles chama-se Don't Cry. E pronto. Muito Mas bom, gosto de todas deles.
Fica aqui a recomendação deste belo episódio de dermatologia. Portanto, como já podem ver, já estou aqui a dar a nota final. Quero agradecer-vos muito por terem partilhado connosco esta hora. Acho que foi muito claro, conseguiram sistematizar muito bem todos os aspectos da vossa especialidade. Contaram-nos histórias bonitas envolvendo gatos e oboés. Oboés, não, clarinetes. Brincando. E no fundo, acho que foi um episódio muito bem conseguido e espero que tenham gostado de estar aqui este tempo connosco.
Sim, eu gostava muito de agradecer o convite. Também gostei muito de estar aqui convosco e dar a conhecer esta nossa especialidade.
Eu também faço as minhas palavras da Margarida, também gostei bastante, excepto a parte dos oboés. Não, eu só gostei bastante e obrigado pelo convite e obrigado também por esta iniciativa que eu acho que é muito valorizar para os futuros médicos e especialistas.
Eu gostava de ter tido isto na minha altura.
Pronto, mas graças a Deus escolheu a especialidade certa e isto é mais para orientar as pessoas que ainda não descobriu a sua vocação. Da minha parte, eu estou duplamente agradecido a ambos por terem aceito este desafio e acho que de facto foi uma excelente contribuição, lá está, para as pessoas perceberem o que é a dermatovenereologia. E também estou agradecido à Marida porque foi ela que me ensinou a dar pontos no terceiro ano e acho que no fundo isso é o meu primeiro passo, se calhar, para uma especialidade cirúrgica ou médica ou cirúrgica, vamos ver.
É verdade, quem sabe.
A todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado connosco mais um episódio. Continuem para as próximas especialidades e bem-ajam.
Até à próxima.